Quero convidar a igreja a acompanhar a leitura que farei no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Faremos a leitura desse capítulo em dois momentos, começando no versículo 1 até o 9, e depois continuaremos a leitura no versículo 18. Eis que o semeador saiu a semear. Tempo de semear. Este é o tema de mensagens escolhido para todo o mês de janeiro. Tenho comigo um tema propício e de suma importância, devido à necessidade de se analisar o presente e olhar para o futuro, sempre na certeza de que assim, como estudamos na semana passada, aquilo que semeamos também ceifamos. A boa colheita é resultado da qualidade da nossa semeadura. E é exatamente aí que entra o texto lido nesta manhã. Uma parábola que faz parte de um grande bloco de parábolas que foram expostas por Jesus com o objetivo de ensinar aos seus ouvintes a respeito do verdadeiro significado do reino de Deus. No ministério de Jesus, as parábolas determinam uma forma pedagógica de ensinar e anunciar a mensagem da salvação. O mestre faz uso dessa importante ferramenta por saber que, utilizando a linguagem própria do seu tempo, alcançaria com maior facilidade o coração dos seus ouvintes. Aqui vale a pena uma observação particular, pessoal. Com orgulho, sou filho de pais lavradores. Portanto, quando leio as histórias referentes ao ministério de Jesus, principalmente os que têm procedência rural, além de identificar-me com elas e com seus inúmeros detalhes, consigo compreendê-las com maior facilidade. Cresci vendo, aprendendo e participando desse processo, pois esse processo de preparar a terra, entre o plantar e o colher, está o processo da espera, que nem sempre é considerado quando falamos de coisas espirituais. É preciso paciência para colher bons frutos. É preciso exercitar a prática da espera. A natureza nos ensina que para uma boa colheita há um processo, uma verdadeira liturgia a ser seguida para que o resultado seja o melhor possível. Jesus, através das parábolas, utilizou elementos e imagens do cotidiano para que a sua mensagem fosse por completa compreendida. E a figura do semeador que saiu a semear era totalmente familiar aos ouvidos da multidão que o seguia. Tal prática fazia parte dos agricultores da sua época. Então, voltemos ao texto que lemos. A parábola fala de um agricultor que saiu a semear. O que há de novo nesta parábola, depois de tantas mensagens que talvez sobre ela já tenhamos ouvido? Perguntas nos acompanham quando um texto tão conhecido do Evangelho vem novamente ao nosso encontro. Assim, queremos deixar que esse texto venha mais uma vez até nós e destrua nossa arrogância prévia de conhecimento e nos desafie, fazendo-nos ver o que ainda não vimos e ouvir o que ainda não ouvimos, aprendendo juntos que em todo tempo é tempo de semear. Jesus tinha consciência de que muitos não iriam crer em sua pregação e ainda iriam persegui-lo, mas mesmo assim ele decide investir, Foi para isso que ele veio, e assim semeia, lança a palavra, confia no bom crescimento, crescimento que provém da graça do Pai, que é o agricultor maior. Há três figuras importantes na parábola que merecem destaque nesta manhã: o semeador, a semente e o solo. A parábola é autoexplicativa. Ela se revela por si mesma, pois é uma das poucas que o próprio Jesus decidiu explicar conforme versículos lidos entre 18 e 23. Portanto, deixemos-nos seduzir pela imaginação, pelas imagens propostas pela parábola que lemos, pois é importante destacar que Jesus começa falando com as multidões e termina em particular com os seus discípulos. Eis que o semeador saiu a semear. Na parábola, a semente e o semeador não mudam. O semeador é o mesmo, a semente também é a mesma, da mesma qualidade. Se fôssemos comprar, diríamos que era da mesma marca. A semente é a mesma, porém os lugares onde ela cai é que são diferentes. Ou seja, há quatro tipos de semeaduras com o mesmo semeador, com a mesma semente. O que muda é o solo que a recebe, o local onde a semente é lançada ou plantada. Há algo que merece destaque aqui. Nossa vida urbana muitas vezes nos dificulta de entender certos detalhes das parábolas, sendo ainda mais quando falamos de uma produção agrícola da Palestina do primeiro século. Naquele tempo, e isso parece estranho aos nossos ouvidos e aos nossos conhecimentos, o semear precedia ao arar a terra. A semente era lançada em uma terra despreparada, e daí muitas vezes cair ao longo do caminho ou entre pedras e espinhos. Portanto, olhemos com carinho cada um desses lugares onde a semente caiu e que são descritos cuidadosamente por Jesus, extraindo deles importantes e necessárias lições que nos desafiarão como igreja a semear a boa semente da palavra de Deus. Vejamos esses quatro momentos de uma maneira bastante objetiva. Primeira delas, a semente que caiu à beira do caminho. Versículo 4 fala isso e é explicado no versículo 19. Estamos, como já disse, no mundo rural da antiga Palestina. Sabemos que o semeador não contava com os recursos tecnológicos existentes nos dias de hoje. Isso é muito moderno e recente. As novas gerações não têm ideia de como era o processo. O semeador semeava as sementes com as próprias mãos e, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos ou atalhos que cortavam os campos. Essas trilhas não eram alcançadas posteriormente pelo arado e os agricultores utilizavam-nos para percorrer a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele. Por isso ficavam expostas e facilmente serviam de alimento para os pássaros. Para Jesus, essas sementes representam vidas que recebem a palavra sem o desejo de guardá-las verdadeiramente no coração, que não compreendem a profundidade da mensagem do Evangelho e ficam expostas aos ataques externos do mundo. Se pensarmos, por exemplo, na imagem da flor, toda flor que nasce à beira do caminho, a princípio é linda, mas tem pouca duração, pois muitas vezes sofre com o excesso de chuva e sol e logo desaparece. Assim é a vida espiritual daqueles que vivem superficialmente, pois estão a viver constantemente uma vida espiritual à beira do caminho, ou seja, uma vida marcada por atalhos, por trilhas, que simplesmente não conduzem ao caminho da verdadeira vida. Vivem à margem da real espiritualidade, sem a busca necessária, da necessária compreensão das verdades profundas do Evangelho, pois entre o nascer e o morrer há uma curta duração. Assim são as sementes que caem à beira do caminho. Mas Jesus continua dizendo que, num segundo momento do trabalho do semeador, sementes caíram em solo rochoso. Quinto e sexto versículos, 20 e 21, temos a explicação. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era a característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso, que acabava por ficar muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes, acabavam definhando no sol, pois o calor do sol destruía suas forças e as matava. O mestre alerta que para aquilo que podemos chamar de alegria passageira, de muita empolgação e emoção passageiras, é a pura conversão por emoção, sem base nas raízes do Evangelho, que exigem compromisso e renúncia que fundamentam o verdadeiro discipulado. Há uma empolgação ou emoção com a mensagem, com a liturgia, com os cânticos, com as orações, contudo é algo sem raiz. Por não ter raiz, quando as tentações, as amarguras e as tristezas da vida brotam no caminho, acabam se entregando e morrendo. São cristãos frágeis, espiritualmente falando. Na opinião do mestre, a palavra não cresce e muito menos se desenvolve em terreno rochoso, devido à dureza do coração, pois entre o nascer e o morrer há uma curta duração. Mas, na sequência da semeadura, o mestre fala de sementes que caíram entre os espinhos. Sétimo versículo, explicação no 22. Por muitas vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes, até porque sabemos que espinho sufoca, espinho esquenta. As sementes lançadas entre os espinhos até nasciam, mas ficavam impedidas de crescer. A força e o calor dos espinhos as sufocavam e, asfixiadas, perdiam as suas forças e não produziam raízes para uma sólida sustentação. O mestre alerta aos seus discípulos que no campo da espiritualidade são aquelas vidas que até ouvem a palavra, mas deixam-se fascinar pelo outro ou por outras ofertas. Qualquer novidade que exija um compromisso de discipulado, que não carregue, que não precise carregar a cruz, é motivo para a mudança de rumo. Assim sendo, a semente não prevalece, acaba sendo sufocada pelos espinhos da vida e morrendo em uma verdadeira asfixia, asfixia espiritual, que entre o nascer e o morrer consiste numa curta duração. Por fim, irmãos e irmãs, chegamos ao quarto momento da parábola. A semente que caiu em boa terra. Oitavo versículo, versículo 23, com a explicação. O mestre encerra a sua parábola com aquilo que podemos chamar de uma extraordinária notícia. As sementes que caíram em solo fértil germinaram e produziram excelentes resultados. É importante ressaltar aqui que o máximo que um agricultor palestinense deveria esperar era o resultado de cerca de 10 por 1. A produção de 10 vezes maior seria considerada uma colheita estupenda, extraordinária. Com isso é possível imaginar a alegria do agricultor. Tudo isso foi possível devido ao terreno preparado, bem cuidado e protegido. Nesse terreno, há a devida preparação e respeito pela terra. A terra é limpa, recebe adubo, esterco, sendo tudo da melhor qualidade. Há uma terra fértil, desejosa de receber a boa semente. Na opinião do mestre, estas são as pessoas que escutam, compreendem e decidem praticar a sua palavra, pois para ele o reino de Deus prevalecerá, independente de onde a semente venha a cair. Essa semente que caiu em boa terra, essa é a melhor. Enfim, ela é a melhor porque ela contrapõe as sementes lançadas por Herodes e todos os seus súditos daquele tempo. Essa semente produz o melhor alimento, representado aqui pela vida, pela saúde, pela alegria, pela comunhão, pela paz e esperança que há no próprio Cristo de Deus. Totalmente diferentes das sementes do reino do mundo, que são sementes da maldade, da discórdia, da dor, da enfermidade, do luto e da tristeza do corpo e da alma. Sementes que não produzem a alegria da salvação. A boa semente crescerá e produzirá muito além da expectativa humana, pois é o próprio Deus, como grande agricultor, quem dela cuida e a faz crescer. Eu acredito que cada um de nós tem dentro de si todos os tipos de solos estudados nesta manhã. Somos um pouco de tudo. E Deus sabe disso. Quantas não são as vezes que a semente da palavra de Deus não encontra solo fértil em nossas vidas? A semente da palavra é boa. O semeador é perfeito. Porém, nossos corações deixam a palavra pelo caminho. São corações endurecidos, tomados por pedras irremovíveis e por espinhos sufocantes. A pergunta que quero deixar à igreja nesta manhã é: qual tem sido o efeito da palavra de Deus como semente jogada em nosso coração? Muitas vezes o nosso coração está tomado por pedras, por espinhos, por amarguras. Na linguagem do profeta, um coração de pedra, insensível às exortações da palavra divina. Carecemos de um coração de carne, representado por uma terra devidamente preparada, arada na proporção exata, pronta para o plantio. Quando lançada a semente, produzirá frutos de qualidade para a glória e honra do Criador. Se desejamos viver uma vida espiritualmente frutífera durante todo o ano que se inicia, necessitamos nivelar o terreno do nosso coração, preparar a terra e receber a semente do Evangelho da Salvação com alegria, com gratidão, pois cada espécie de semente que não frutifica representa um tipo de um não discípulo de Jesus. Contudo, essa parábola anima-nos a arriscar, a buscar coisas novas, a não nos preocupar como será o resultado, mas a confiar que acima de tudo Deus está agindo. O importante aqui é o processo. Deus está preparando o solo e convida-nos a plantar sementes do reino de Deus. Cedo ou tarde elas brotarão, e essa é a esperança que nos move. Cada um de nós pode e precisa participar dessa tarefa. Essa é a promessa já anunciada pelo profeta, conforme texto que lemos no início do nosso culto. A palavra prosperará para aquilo que foi designada. O que muitas vezes impede o resultado de uma boa colheita está em nossa impaciência. Como também já citamos há pouco, somos ansiosos em ver o crescimento e desejamos às vezes dar uma pequena ajuda ao Criador, ao agricultor maior. Somos tão inocentes, para não dizer espiritualmente pobres, achando que aquilo que pregamos, que falamos sobre Deus, acontece segundo nossos planos e no nosso tempo. Pelo contrário, o falar de Deus e o agir de Deus está na contramão dos nossos pensamentos e caminhos, pois o Espírito de Deus sopra onde quer e como quer. A palavra é dele, não é nossa. A nossa espiritualidade, a nossa responsabilidade é tão somente de lançar a semente, pois o resultado do crescimento vem através daquele que é o agricultor maior. Como povo de Deus, precisamos entender o tempo de Deus e como Ele age no nosso meio, no meio das nossas famílias e igrejas. Como povo de Deus, presenciamos muitas dificuldades e tentações que muitas vezes tentam nos assolar. Desânimo, dúvidas, desencorajamento, sofrimentos, exclusões, falta de comunhão, falta da partilha. Enfim, falta de amor, falta de compromisso com o próximo. O mundo está cheio dessas e de tantas outras coisas. Nem por isso vamos deixar de semear, de lançar a semente, de contar a parábola, de anunciar o Evangelho, de proclamar a boa nova da salvação em um mundo povoado por aves predadoras, espinhos sufocantes, solo infértil e sol escaldante. Sejamos, irmãos e irmãs, semeadores da perfeita semente do reino de Deus, anunciando a sua palavra a todos os que estão distante da maravilhosa graça de Cristo Jesus, e que o Senhor Deus assim nos capacite e nos use para a sua honra e para a sua glória. Amém.